Olá, olá, minha gente. Olha, minha culpa, minha máxima culpa. Eu realmente estou muito relapso. Eu fui ver, amanhã faria uma semana que eu tô sem postar o nosso programa de variedades. Não dá, né? Farei um pequeno resumo antes que o moço da moto passe. O podcast, vocês já perceberam, né? É uma terapia pra mim. E acho que pra muitos também, porque é aquela hora de desopilar o fígado, né? De dar uma risada, chorar, enfim, bater cabeça na parede. Cada um tem suas reações, né? Mas eu me dei conta que essa semana é a semana dos mortos-vivos. Quem trabalha no mercado imobiliário, quem é arquiteto, talvez em outras profissões também, né? Sabe que a gente está se aproximando do dia do juízo final, né? Porque lá para em torno de 15 de dezembro, mais ou menos, rola a famosa festa de fim de ano, né? Que toda firma tem. Dezembro é um mês inexistente, porque quando a gente estava no presencial, né? É o mês de arrumar caixa, jogar plotagem fora, pegar amostra de material que nunca usou, né, fora e tal. É um mês de para fazer fechamentos mesmo, né? Preparar aquele e-mail de default, né? De entraremos em recesso de tanto a tanto e voltaremos, boas festas, né? Então isso é dezembro. Dezembro não existe. E hoje, nada mais nada menos, é do que dia 25 de novembro. Ou seja, 5 dias para o apocalipse zumbi, né? 5 dias para o aniversário Guanabara, sabe? Aqueles momentos que são apocalípticos mesmo, né? E aí eu tenho trabalhado um pouco mais que o normal, né? Meus colegas até ficam tirando sarro comigo, né? Hoje eu fui tirar a hora de almoço, eram 6 horas da tarde, né? Fiquei com a bunda o dia inteiro sentado, compilando uma legislação de um município que eu não era muito familiar, né? Como eu sou com o dia de São Paulo. Fiquei feliz, porque acabo que... eu tenho bastante material para atualizar o site com informações desse município específico, né? Mas me dei conta de que eu entrei naquela roda do automático, sabe? Botou o despertador de noite para dormir, dorme, acorda, toma um café, liga o computador, trabalha. Feliz porque, né, eu estou num lugar saudável, mas já naquele pique de fim de ano, de salve-se quem puder e vamos lá. E por isso fiquei um pouco ausente do podcast, que é uma coisa que faz muito, muito bem para mim. Assim, recebi, não foi uma cartinha aqui na produção do programa, recebi uma mensagem eletrônica, olha que moderno, via Instagram, de um podcaster, ouvinte, telespectador, dizendo que chegou, por acaso, no meu podcast e que ficou maravilhado porque ele é fã do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E de ver, né? Deu contada da reforma, do quase Pedrinho, do faz de conta, essas coisas todas, né? Que vocês já devem ter ouvido. Ou não, né? Mas é tão interessante isso, você tocar, né? Sensibilizar uma pessoa que você nunca viu, provavelmente nunca vai ver pessoalmente, provavelmente nunca encontraria, né? Pessoalmente, porque são estados diferentes, cidades diferentes, enfim. E as vidas se cruzam, né? Por conta dessa ferramenta que é uma das ferramentas da internet que ultimamente eu tenho gostado mais do que Facebook, que só tem, né, meme de graça, Instagram só tem gente, né, mano, com dentes de mentex e tomando seus bons vinhos, ou mesmo Twitter, que virou não sei o que virou Twitter, virou um OnlyFans um pouco mais recatado, né, uma coisa meio doida, né. E olha que eu sigo pessoas, enfim, né, em tese, que não são desse perfil, né. Então aqui no podcast, como eu não tenho a obrigação de agradar ninguém, de estar com o cabelo penteado, com as luzes feitas, com a lente azul, com o cílio postiço, é mais natural, né? Flui como um peido, como diria uma amiga, né? Então é isso, eu queria me desculpar por esses dias de ausência. E vou aproveitar para contar uma historinha. Não é fanfic, é uma história da vida real, né? Que aconteceu por esses dias, digamos assim. Quem acompanha lá no Instagram vê que eu tô fazendo tatuagens, né? Como diria a Betânia, né? Quero estar no seu corpo feito tatuagem. É um pouco isso, né? Qual o sentido de uma tatuagem? Para várias pessoas deve ter alguma explicação. Para mim, é eternizar momentos que eu acredito serem importantes. Então, só dos Carpenters e da Karen em si, eu devo ter uma, duas, três, quatro, cinco tatuagens. Tenho tatuado o Sagrado Coração de Maria, de José. Tem o Chico, tem... Então, coisas que falam sobre quem eu sou. E tem o Homem-Aranha também, né? O Kylo Ren, tem Star Wars. Dizem sobre mim, né? Então, né? No momento mágico que eu virar purpurina, né? Eu estarei carregando ainda, né? Comigo isso. Então, né? Cada um faz porque quer. Tem gente que não faz porque dói, que tem medo da agulha, que tem medo disso aqui. Eu durmo de roncar quando o meu amigo tatuador tá fazendo tatuagem em lugares que ele fala que as pessoas urram de dor, né? Tipo panturrilha, não sei o quê. Eu ronco. É bom saber que eu sou resistente, né? E ele é um cara que eu tenho certeza vai se tornar um dos tatuadores mais famosos do Brasil, assim. Ele é fantástico, eu já falei dele aqui, e reforço. Então, para mim, tem sido muito bom fazer tatuagem. Porque eterniza esses momentos. Dois, porque eu saio de casa. Apesar de ter muita gente que já tá, né, entregando pra Deus, né, e saindo sem máscara, indo pra rave, pra festinha e tal, eu tô há 2 anos em casa, literalmente, assim. As saídas que eu faço são as que não tem como evitar, tipo, ir na farmácia comprar remédio de doido. Você tem que ir lá, né, com a receita azul, mostrar a identidade e tal, não tem como pedir pelo correio, né, pelo combo correio. E no mercado eu já cortei, nem vou, mas é tudo no delivery. Vem tudo errado? Vem tudo errado, mas é fazer o quê, né? É melhor do que ir lá pro meio do mercado e pegar uma pereba, né, de alguém. E médico? Médico, eu tenho ido, acho que eu vou deixar até para contar sobre... O doutor, eu tenho que dar um nome muito bom pra ele, porque ele é muito bom. Doutor Maravilha, eu já tenho o Doutor Maravilha mesmo do Instagram, que é maravilhoso mesmo, diga-se de passagem. Recomendo muito seguirem eles, Doutor Vinícius. Mas, esse é real, tá? Mas, meu amigo... Ai, que nome, gente... É um nome com 2 letras repetidas, então eu tenho que ser muito criativo. Doutor Mário Maria. Olha, ficou ótimo. Se um dia ele deixar, eu falo o nome dele, porque ele merece merchan mesmo. Saí, então, esses dias. Fui lá consulta durou umas 3 horas. Isso hoje em dia é raríssimo, né? Porque geralmente o médico, né, você abre a porta, ele nem olha pra tua cara, pergunta, ah, tá sentindo o quê? Ah, tá, toma, né? Novalgina, Tilenol e passar bem e fique bem. E esse meu amigo médico, né, doutor Mário Maria, ele faz aquele processo inicial de... qual é o nome? Amnésia, enfim. Para coletar todas as informações de doenças pré-existentes, doenças familiares, parará, pereré. No consultório dele mesmo tem um aparelho de ultíssima geração, um impedômetro, né, que passa corrente elétrica pelo seu corpo todo e diz, né, seu peso, sua massa de gordura, sua massa de água, sua massa de... quase explodiu com a minha massa de gordura, né? Mas enfim, isso é outro assunto. E ele tem ultrassom, então ele ultraciona todo o seu corpo, head to toe, sabe? Assim, eu adoro quando eu fico em inglesa. Da cabeça aos pés, assim. E aí, né? Quem procura acha, achei. Estou tratando, graças a Deus. Espero não partir dessa para melhor, mas tá tudo bem, né? E é sobre isso. Mas o que eu queria falar é, ele é um médico como não existem muitos mais. É um médico daqueles das antigas, apesar de ter a minha idade, né? Quer dizer, isso quer dizer que ele é velho também, né? Não, ele é um pouquinho mais novo. 3 horas de consulta, eu fiquei impressionado, porque lá mesmo no consultório dele tem um mini lab, ou seja, você consegue tirar o sangue ali mesmo com uma moça, uma enfermeira, né? Só tiraram 18 frascos de dentro de mim, né? Ainda bem que eu sou um pouco grande, né? Porque, né? 18 frascos foi o recorde da minha vida de falar aqui, mas tem exame pra tudo, acho que até pra descobrir se o sexo da giardia que eu tenho no meu estômago deve ter. Eu não tenho giardia não, tá, gente, pelo amor de Deus, é só força de expressão. Então essa semana saí, fui no médico, não tive tempo de fazer o podcast. Trabalhei até tarde alguns dias. E num desses dias que eu trabalhei até tarde, né, vim deitar na minha cama King Plus Size, né, com meus travesseiros de pena de avestruz, não, pena de urubu deve ser, né? Enfim, lépido e faceiro, abro o meu Instagram com fotos, né, das tatuagens recentes que eu fiz, né? Muitos amigos elogiando, ai que legal, maravilha que você tá fazendo, né? Você tá ficando colorido, né? Outros que são mais gaiatos, ah, tá virando um gibi, porque as tatuagens de todas minhas são coloridas, eu não faço tatuagem monocromática, então tô virando um gibi sim, graças a Deus, melhor do que virar uma Playboy, virar outra coisa, né? Eis que eu recebo um inbox. Aí você já fica pensando, nossa, que bom, né? Essa pessoa não me manda mensagem há tanto tempo, né? Mesmo durante a pandemia, eu perguntava, ô filho da puta, você tá bem? Você tá vivo, né? Começa assim o papo. Você tá louco? Aí Marcelo pensa durante, né, aquele segundo eterno, né? Bom, louco, assim, normal não sou, né? Acho que eu caí do berço, né? Já bati a cabeça na parede algumas vezes, enfim. Tomo meus remedinhos com Baygon, então, normal, não posso afirmar que eu sou, mas louco também não. Então eu falei, não, por quê? Né? Na mais pura inocência. Você tá maluco? Eu falei, não é de novo, gente? Agora, além de tudo, a pessoa tá repetitiva, né? Eu falei, mas por quê? Você vai virar um gibi, você tá parecendo um... Aí começou a falar, a destilar o rosário negro de de coisas que eu juro que eu não esperava ouvir. Ainda mais uma pessoa que não tem intimidade comigo, não tem contato. Uma pessoa conhecida com quem eu já trabalhei, enfim. Mais velha do que eu, então, né? Sei lá, devia ter a compostura de saber fazer os comentários devidos, né? Eu falei, sim, tô fazendo, tô achando ótimo. Acho que é uma das maneiras que eu tenho para escapar dessa loucura da pandemia e não entrar em parafuso é fazer tatuagem. Ele falou, mas você tá ridículo. Olha, contei até 2000 em aramaico de trás para frente. Eu quase que fiz as cruzes aqui de casa rodarem, né? Ficaram ao contrário, porque baixou quase o capiroto em mim. Mas como eu sou uma pessoa muito fina, né? Eu continuei respondendo educadamente, né? Assim. E aí, pra meio que desviar o assunto, né? Eu falei, eu tô com uma saudade de dar aula, saudade dos alunos, né? Porque trabalhei com essa pessoa em algum, né, tempo da vida, numa faculdade dando aula, né? Eu subia no palco, de microfone e tudo, bem Maria Bethânia mesmo, né? E ia lá, dava meu show. Ela ficava sentadinha, né? Olhando, observando. Tudo bem, né? É mais um pra plateia pra poder aplaudir. Vou chamá-la de Odete Reutemann. Sabe aquela pessoa que odeia o mundo? Assim, que odeia pobre, odeia... Simplesmente ela me respondeu o seguinte. Você tá com saudade da faculdade? Pois eu tenho pavor de aluno. Nunca mais quero na vida dar aula. Nunca mais quero... Aí eu ouvindo aquilo, falei... Bem, eu não bebi hoje, né? Eu não bebo, né? Porque não pode misturar remédio. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Essa pessoa ia pra faculdade, dava aula, odiando ser professora. Ó, o moço da moto. Odiando os alunos, odiando... Como é que essa pessoa chegava em casa e dormia e conseguia, né, ter um outro dia? Aí eu entendi, sabe? O fato dela criticar minhas tatuagens não era uma crítica, na verdade, às minhas tatuagens, né? Era uma crítica ao fato de eu ser uma pessoa que eu vivo a minha vida de uma maneira... livre. Eu não saio pelado na rua, não é isso, né? E não saio, né, cheirando farinha, nada disso. Eu sou livre no sentido de... Eu sou um viado assumido, tenho maior orgulho disso, faço maior campanha. Meus amigos héteros, gays, trans, sapos, anões, unicórnios, enfim... Acho que os que realmente são amigos gostam de mim justamente por isso. Por eu ser eu. E por algum motivo, isso incomodou Odete Reutemann, que odeia aluno, odeia dar aula, odeia tudo. Aí eu pensei, nossa, que vida triste, né? Que vida miserável. A pessoa precisar diminuir o outro... pra se sentir melhor, né? Aí daí eu puxei pela memória, né? Pelo HD, né? Um HD que já devia estar guardado aqui em algum lugar. Pensei, realmente, de fato, se eu for lembrar como Odete Reutemann tratava os alunos, ela só dava fora nas pessoas, só falava que tava tudo errado, tava tudo uma merda, tava tudo... Não tinha, em nenhum momento, uma palavra de incentivo que saísse da boca dessa pessoa. Eu ia falar boca dela, né? Mas fica muito feio, né? Então, eu entendi e perdoei. Eu tô nessa de gratiluz, sabe? Perdoei porque, como diz, né, o grande livro, né? Senhor, perdoai-os, porque não sabem o que falam, né? fiquei triste por um lado, porque não tenho um grau de amizade que permitiria esse tipo de abordagem agressiva, né? Mas vou fazer uma coisa altamente libertadora. Vou dar um Block Dell. Olha que coisa maravilhosa que, né, que Zuckerberg inventou lá, né? Você pode simplesmente bloquear a pessoa da sua vida, né? O que Bauman fala sobre os tempos líquidos, né? Os tempos... O Baudrillard também fala disso. As relações se tornaram tão fluidas que fica muito fácil você apertar um botão e... Puf! Deu. Mas não tá errado fazer isso. Se a pessoa é tóxica para você, você vai querer se martirizar e conviver com uma pessoa assim? Por quê? Né? Não faz o menor sentido, né? Amigo é uma palavra muito cara. Cara no sentido de carregar um monte de responsabilidades. Então, os amigos que eu tenho, eu posso chamar de amigos, porque eu sei que já me acompanharam nos bons momentos, nos maus momentos. Muitos, aqui em São Paulo não se tem muito esse hábito, né, de frequentar uma casa do outro, mas os do Rio, né, que frequentavam mais lá em casa, aqui em São Paulo, mesmo não frequentando muito a casa, né, dos outros, às vezes você recebe um bombom de um amigo, assim, inesperadamente. Tem uma professora amiga minha que já fez isso muitas vezes comigo, levar um docinho, levar um, né? É um gesto tão delicado e demonstra uma capacidade de carinho e empatia, né, que a gente tem que exercer. Então, além da água benta e do alho, né, que serve para espantar esses espíritos negativos, a gente tem a tecnologia. Block Dell, tchau, um abraço. Continue me assistindo no meu programa. Se quiser, mande cartinha aqui para produção, né? Todos já sabem, né? Rua Saturnino de Brito, Estúdio 5. E agora, né, com o anexo do Estúdio 6, pelo excesso de correspondências. Ai, o moço da moto. Nossa, eu acho que ele tá apaixonado por mim. Enfim, não posso, né, moço? Não rola, não dá. Estou comprometido. Com Deus. Mentira. Mas enfim, gente, hoje era mais esse relato de o porquê do desaparecimento por esses dias, essas questões que envolvem a internet e as conexões e as interfaces que a gente faz. A gente tem que rir da vida um pouco. Na verdade, a gente tem que rir muito, né? Isso eu sempre levei para os lugares que eu trabalhei, sejam em faculdades ou escritórios. Trabalhar do meu lado é divertido, porque eu posso estar sofrendo igual a Scarlett O'Hara, sabe? Nunca mais passarei fome nessa vida, comendo um nabo, vomitando. Mas quando eu entro no palco, seja sala de aula, seja escritório, eu transbordo alegria e faço as pessoas rirem. Lady Di é testemunha de que ela nunca riu tanto na vida dela. E olha que ela é uma princesa, né? E tantos outros colegas que já trabalharam comigo, alunos que já tiveram aula comigo. Então, se eu tinha algum problema em casa, quando saí para o trabalho ou para dar aula para o escritório, a partir do momento que eu entro na sala de aula ou entro agora virtualmente no trabalho, né, no ambiente de trabalho, acabou, esqueceu, não tenho problema, sou o Marcelo professor ou o Marcelo arquiteto, né, coordenador, sim, sei lá, os nomes que dão para essas coisas. E faço muito bem. Não preciso nem que me elogiem, tá? Porque modéstia muito à parte, né? Eu sou Marcelo Esbarra, né, meu bem? Tenho aprendido tanto com essa pandemia que acho que todos vocês devem também, né, tá aprendendo a lidar com esse auto-recolhimento forçado, né, para o bem de todos, né? Embora, né, tenha gente que, né, acha que já acabou, né? Pandemia, tá? A quantidade de gente sem máscara na rua aqui em São Paulo é assustadora, assim. As festas voltando, gente, boate totalmente fechada, ventilação forçada. As pessoas, acho que, não sei, honestamente, nunca devem ter assistido aqueles filmes de vírus mortais que acabam com a humanidade inteira, né? Cada um sabe de si, sim, mas a partir do momento que você se expõe, você está expondo a toda uma comunidade, né? E esse sentimento de empatia pelo outro, acho que está faltando. E isso a gente não aprende em faculdade, a gente não aprende, né, no escritório, a gente aprende de berço, né? Ou quem se esmera em tentar, né, melhorar. Ai, moço, também te amo. Me liga depois. Mas eu né, completando o raciocínio, a gente tem que pensar no planeta. O livro que o professor Montanha e a professora Zaida escreveram sobre arquitetura, esse mais recente deles, fala muito disso, né? De como nós temos que pensar o mundo e a arquitetura, nós arquitetos, de uma maneira global. Global e feminista, o que eu acho máximo. A professora Zaida fala muito sobre o feminismo na arquitetura, a necessidade de empoderamento das mulheres arquitetas, o esquecimento proposital das grandes arquitetas nos livros de arquitetura, nas aulas de história da arquitetura, né? Então, é isso. Fico a dica de leitura, né, que eu já dei outro dia, mas reforço. Fica a dica de não convivam com pessoas que te coloquem para baixo, principalmente se forem ou colegas de trabalho ou, pior, se forem seus chefes, né? Aí, meu filho, você vai ter que tomar 3 dúzias de Rivotril com Lexotan por dia para conseguir viver. E aí você não vai estar vivendo, você vai estar igual um zumbi, né? Em Walking Dead. Enfim, aliás, vocês já assistiram Walking Dead? Nossa, amo, né? Acho fantástico. Conto outro dia minhas experiências com Walking Dead. Está quase dando 30 minutos de áudio. E hoje é o nosso encontro número 30. Olha como passou rápido. Mesmo com os meus lapsos de esquecer, pular alguns dias. O 30º episódio da primeira temporada. Com muito orgulho que eu conto isso pra vocês. E digo que aqui, né, nos estúdios 5 e 6, né, todos estamos muito felizes, né? Provavelmente vamos ganhar um cenário novo, né, para a próxima temporada. Vão até, acho eu, né, colocar um estúdio a mais só para as cartas mesmo, né, porque o estúdio 7 é pequeno, né, não está cabendo mais. Então, é sucesso. É sobre isso. E tá tudo bem, não é? Então, um beijo para Odete Reutemann. Seja muito feliz sendo infeliz, infernizando a vida dos outros. Um beijo pro Dr. Mário Maria, que é o melhor médico que eu conheço. ele, Dr. Falcão Azul, e sejam felizes, porque a vida é um sopro. Um beijo.